Você está ouvindo Sete Pontos.
De volta com os Sete Pontos, muito obrigada pela sua companhia. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Josi, um beijo pra você, Josi. Aline Maciel, minha querida, beijo pra você. Deixa eu ver o pessoal do Insta aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Estamos aqui, vamos conversando. Eu já passo aqui, o computador travou, mas ok, daqui a pouco eu passo aqui os comentários de vocês. Eu estou conversando hoje com a Mali Teixeira, que é vice-presidente do Compre e assessora de promoção de igualdade racial de Curitiba, e o Flávio Maciel, que é coordenador do Fórum Paranaense das Religiões de Matriz Africana. Uma conversa super importante, que já me deixou bastante feliz, porque eu já vi que temos órgãos que nos ajudam, que nos protegem, já vi que existe uma abertura de portas muito bacana da Prefeitura de Curitiba. Eu até falei aqui na entrevista passada com a mãe Vivi que eu adorei que o prefeito foi inaugurar, não me lembro o que era, se era um restaurante popular, que ele falou, hoje é dia de São não sei o quê, e hoje é dia de Oxóssi, Sarahá Oxóssi. Eu falei, isso aí, prefeito. Vamos abrir as portas, afinal de contas, né? Temos muitas religiões, somos muitos, né? De diferentes caminhos que chegamos aqui em Curitiba. Então é muito bom saber que isso existe. E dentro dessa união de vocês, e dentro desse trabalho que é feito, existem algumas coisas em Curitiba que já nos dão bastante orgulho, né? Uma delas, por exemplo, é a Linha Preta, que é uma linha para você conhecer, né, os lugares que tem essa história, né, dos negros em Curitiba. Como é que surgiu essa ideia? De quem que é esse projeto?
Só fazendo um complemento, né? O nosso prefeito, realmente, a mãe Regi, que é a presidente do Comper, ela esteve presente nas duas posses, né, dele, que ele fez questão de ser abençoado pelo povo de Axé, né? Então, para a gente também é motivo de orgulho, porque são momentos inéditos aí que a gente registra, né, a participação efetivamente aí das nossas lideranças religiosas, né, participando de momentos tão importantes da cidade, né?
Exatamente.
E a Linha Preta, ela surgiu de uma conversa da Fundação Cultural, né, universidade e a nível de prefeitura, a assessoria da promoção da igualdade. Não era eu a assessora, eu estou há 2 anos, né, e esse projeto ele foi iniciado pelo outro assessor. E nessa conversa, nessa construção da universidade, vieram estudantes, vieram professores, doutores e mestres, né? E aonde foi desenvolvido esse trabalho de pesquisa, de todos esses pontos, esses marcos, né, de Curitiba ali, principalmente a nível central. E esse trabalho foi, assim, demorou um bom tempo, né? Mas hoje o que a gente tem efetivamente dele, ele tem... As pessoas que participaram desse processo, então, da universidade, se as pessoas tiverem interesse, pode fazer agenda com o grupo da universidade para conhecer a Linha Preta. Então, ele tem, assim, uns 3 roteiros diferentes. Um roteiro que é da prefeitura, um roteiro que é do Centro Cultural Maitá, também, que é uma aula de cultura, realmente, assim, as pessoas saem desse evento transformadas, vou dizer assim, porque não imagina que Curitiba tem tantos pontos de cultura, e isso, a comunidade, o negro que participa, ele se sente valorizado.
Sim.
Ele se sente pertencente, né? Então, tirar da invisibilidade esses pontos foi fundamental nesse projeto. E eu tenho, assim, muita esperança, e estamos fazendo aí um trabalho intenso. E até agora, na última conferência de cultura, né, foi trazido pelos setores de cultura para que a Linha Preta faça parte do calendário das crianças de escola.
Ah,
que as escolas possam trazer as crianças. Então, para a gente é fundamental, né, até porque a gente tem a lei 2.639, aonde é a obrigatoriedade do ensino da história da África na educação. E para a gente A linha preta, ela vem atender um pouco desta demanda.
Sim.
Fazer com que todas as crianças possam participar.
E é, como é importante começar
muito,
aí, né? Porque
muito.
É aquilo que a gente sempre fala, a criança não faz nenhuma distinção, né? De nada, de raça, de credo, de nada. Ela é ensinada.
Com
né?
certeza.
Ela
né?
é ensinada.
Com certeza. Então, se nós queremos uma população consciente, ou até mesmo, né? Aqueles que querem discriminar, mas eles vão discriminar sabendo que estão, não é por ignorância.
Isso.
Então, o nosso papel é justamente esse, é levar a informação para todos, né, para que realmente a gente tenha uma população com mais conhecimento da história desse povo que contribuiu e muito, né, na construção da cidade.
Maravilhoso. E é interessante, você falou do inconsciente coletivo, né, no bloco anterior. A gente, tem muita gente que fala, não, mas eu não sou racista, mas não percebe que isso está meio intrínseco, né? Quando você faz uma piada que você coloca o negro como inferior, isso é racismo. Se você está fazendo essa piada, existe lá dentro algo para você mudar. E isso para tudo. Isso quando você faz uma piada com gay, quando você faz uma piada com loira, com... qualquer piada sexista ou racista, né, que tenha a ver com sexo ou com raça, é um preconceito. Então a gente tem que começar a trabalhar. E às vezes você faz uma piadinha assim na frente da criança, conta pra ela, ela replica na escola com um amiguinho, e aí começa, né, essa diferenciação e esse racismo, que é absurdo, gente. É absurdo a gente achar que existe alguma diferença entre nós dessa forma, né? É, eu sei de um projeto também das gameleiras sagradas, Flávia. Me fala sobre elas. Primeiro que elas, quem são? Porque certo. Eu realmente não conheço. E como é que foi esse projeto?
É, nós temos na Praça Tiradentes plantado 5 árvores sagradas, né?
Olha.
Nós cultuamos, né, através dessas árvores, o Bixá Iroco, o Louco ou o Quitembo, conforme a nação do Candomblé. E é um orixá muito ligado à ancestralidade, né? Presente, primordial. É, começou-se uma tradição há algumas décadas atrás do afoxé, antes de sair à rua, né, fazer a abertura do carnaval de Curitiba, se fazia algumas louvações e se arraiava algumas oferendas para essas árvores lá, por ser um ponto central. E depois o afoxé pegava a rua, né?
Uhum.
Saía dali cantando, fazendo festividade, fazendo a abertura do carnaval de Curitiba. E ao longo dos anos, muitas manifestações sempre deram ponto de partida na Tiradentes, né? Já desde passeata com intolerância religiosa, o fórum sempre fez a Alvorada dos Ojás, onde nós fazíamos lá um encontro na Praça Tiradentes, sempre voltávamos, colocávamos os laços brancos em volta dessas árvores, né, para identificá-las e pedindo a licença, a proteção, né, as bênçãos, e a partir dali a gente fazia as nossas caminhadas, né? E a gente há muito tempo vem se preocupando, né, com essas árvores, por estar numa praça central, pública, e gostaríamos de cuidar da preservação delas também,
uhum.
né? Apesar delas já estarem hoje munidas a corte, né, tem essa preservação, mas a gente quer também ter a identificação delas como de árvores sagradas do povo de Axé, né? Então nós entramos movemos um abaixo-assinado e entregamos, até foi às mãos da Marli, no dia 21 de janeiro do ano passado, que foi no dia de combate à intolerância religiosa, para que a Marli pudesse dar encaminhamento ao setor de cultura e patrimônio de Curitiba, para que pudessem fazer o tombamento, né, análise do tombamento, e para proteger essas árvores também, reconhecendo que elas têm importância para o povo de Axé, que é um povo que faz parte também dessa cidade.
Que sensacional.
Uhum.
E tá lá, Marli, esse projeto.
Ele foi encaminhado para o setor de patrimônio,
uhum.
né, da Fundação Cultural, e a gente recebeu o parecer favorável, né? Então, agora é a identificação, né, que precisa ser feita, mas realmente já tinha, como o Babá Flávio colocou, né, a questão da preservação, de não poder cortar essas árvores, né?
Uhum. Agora quem passa pela Praça Tiradentes já faz uma reverência.
Opa,
ali, né?
Uhum.
Já sabe que é um local poderoso, sagrado.
É, e são árvores assim que poucos terreiros as detêm, né?
É.
Não são nativas da nossa região.
Ah.
Então, Então, muitos terreiros podem estar anonimamente usando lá o espaço para arrear uma oferenda, para pegar folhas, né, levar seus pensamentos ao orixá Iroko. Então é bem importante para nós ter aquele espaço lá preservado, porque aí não é só a preservação das árvores, mas é todo em volta delas, para que elas sempre estejam bem, né?
Isso é outra coisa também que a gente tem que sempre falar, explicar, e que é outra coisa que a gente recebe, né, bastante ataques com relação às oferendas. Né, que a gente há uma grande preocupação das religiões, na nossa religião, de não prejudicar a natureza. Afinal de contas, a gente, na verdade, saúda a natureza, né? Os nossos orixás são a natureza, são as forças da natureza. Mas a gente tem essa entrega de trabalhos. Como é que a gente consegue trabalhar isso? Vamos explicar o que é e como é que a gente consegue trabalhar isso para que as pessoas não tenham também, toda vez que passa, né, e vê uma entrega, um trabalho, já tem aquele preconceito, né? O pejorativo do chuta que é macumba, ou de desviar e ir para o outro lado da calçada porque acha que dali vai vir alguma coisa ruim para ela. É outra desconstrução que a gente precisa fazer.
Realmente assim, né? Eu acho que os terreiros sempre passam para a questão de conscientização de onde estar colocando, né, essas oferendas. Né? Na nossa casa, que agora está fechada com pandemia, né? Mas a gente sempre teve aquele compromisso de continuar com a cadeia alimentar. Então você leva na mata, você, né, você fez a entrega, né, recebeu aquela energia e todo aquilo ali é alimento fresco, sabe? Ele vai, os animais ali vão se servir, né, os pássaros vão, né, se alimentar, e se colocou na água, os peixes também vão se alimentar. Então, a cadeia ela alimentar, ela continua ali com as oferendas, porque realmente você faz assim uma entrega tão bonita, com tanto amor, que não vai fazer mal para ninguém. Aí, lógico, né, as pessoas mal intencionadas, né, elas não sabem nem o que, que é. Né? Não sabem o que é, então ela já vai prejulgando e já vai invadindo, né, aquele espaço, né? Então, assim, nessa oportunidade que a gente está tendo, colocar com as pessoas que não são do axé, que não se preocupe, né? Se vê uma oferenda aqui, que passe e deixe aquilo lá, né? E o povo de axé também, né, o cuidado de sempre estar colocando as coisas no local mais adequado.
E essa então, preocupação, né, de preservação.
Educação para todos, né? Sim. Educação ambiental e respeito, né?
No ano passado o Fórum lançou uma campanha pra gente, de conscientização aos nossos povos mesmo, para que ao meio dessas obrigações que são levadas à natureza, né, que não se junta a elas, não deixa nenhum material que mostre ser a natureza absorvido pela natureza, né? Nada de vidros, plásticos, porcelana, qualquer coisa nesse sentido. Então, sempre o que a gente leva são alimentos, são aquilo que deixou de, no momento já de, a gente vai fazer a entrega daquele pedido, daquela oração, daquele trabalho que foi feito, né? Às vezes, alguns dias, e sem que fazer a poluição da natureza, né? Mesmo em praças públicas, se em algum momento tiver necessidade de colocar lá um alimento, uma fruta, alguma coisa, também não usar nada que possa poluir. A gente usa folhas de bananeira, folha de mamona, para colocar, usar como prato e deixar essa oferenda ali, e de forma que ela não se torne agressiva nem para a natureza e nem as pessoas que vão ver também, né? E não, geralmente as pessoas têm esse medo, mas aquilo ali é uma energia que está sendo entregue de agradecimento, né? Às vezes você se comprometeu, está agradecendo a um orixá, por exemplo, e não, daquilo ali não vai surgir nada de mal, porque você já está dando uma coisa boa, que é aquilo que eles nos deixaram também, né? Que são os alimentos, né? São diversos que fazem parte da nossa vida. Então a gente trabalha com essas, manipulando essa energia para o bem nosso mesmo.
Todas essas oferendas, só para quem não é, né, de Umbanda ou de Candomblé, que não conhece, vamos repetir sempre, as oferendas são com energia elas são utilizada a energia dos elementos, né? Nós temos uma energia, os animais têm energia, as ervas têm energia, as plantas têm energia, as frutas têm energia. Então, quando a gente faz essa entrega, é uma entrega de agradecimento. É como você chamar pessoas na sua casa que você gosta e fazer um jantar, né? Um jantar bem gostoso, bem bonito, com as melhores frutas, com os melhores ingredientes, e dividir isso com as pessoas que você gosta ou oferecer para quem você gosta.
É, tomar comunhão.
É uma comunhão. Então, assim, para quem acha que isso daí é feito para fazer mal para alguém, isso não existe. E se não é com você, bem, você falou, né, Marli? Passa reto, gente, não tem nada a ver com você, vai embora, deixa lá.
E a gente sabe que o pensamento tem força, né? Então, para fazer mal para alguém, você não precisa ir num terreiro, basta você ter o pensamento, né?
Uhum.
Que você vai estar fazendo mal para, né? Então, trazendo energias densas e pesadas, né? Então, para fazer mal, não precisa ir num terreiro, né? Basta você ser um ser tóxico, você já faz mal para tudo que está ao teu entorno, né?
É verdade. A energia do pensamento é poderosíssima, gente, né? Isso
e
vale para tudo.
E tem outras religiões também que faz oferenda, né?
Sim.
E isso não causa nenhuma estranheza, nenhuma... Né? As pessoas não precisam estar fazendo justificativa, né?
Uhum.
Mas, enfim, no nosso caso... Né, porque vem somada mesmo realmente o preconceito, a discriminação. Então a gente tem que estar, né, se justificando aí o tempo todo. Coisa que outras religiões que também fazem oferenda não precisa, né? Não
Exatamente.
Tem essa necessidade, não são questionados, né?
Tem várias, viu, gente? Tem várias. A gente já falou aqui que esse ritual de animal, como a gente falou, os judeus faziam, o Antigo Testamento, tá lá, né? Levavam o carneiro, o bode, a pomba, quem podia, fazia, oferecia para Deus. É, os judeus têm até hoje o jantar, a gente faz o peru,
uhum,
né? Como você falou, o peixe na Páscoa, nós fazemos. A questão é que nós, né, fazemos. As outras religiões fazem tranquilas e as religiões de matriz africana sempre tem aquela coisa achando que não pode, que está errado. A gente precisa mudar isso, a gente precisa conversar sobre isso 1000 vezes, se for necessário, até mudar esse pensamento, né?
Com certeza.
A intolerância também vem quando os tambores do terreiro soam alto, incomoda os vizinhos, mas às vezes um som que vem de uma igreja alto não incomoda.
Vamos falar sobre isso, porque isso é outro ponto bastante importante para a gente conversar, mas está na hora do nosso intervalo de novo. Vamos lá, a gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.